E aí, galera, tudo bom? O episódio de hoje é oferecido pela Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royler Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você aprende jiu-jitsu e defesa pessoal ao vivo, diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aulas semanais ao vivo, tem centenas de vídeos e outros conteúdos. É também onde o mestre Royler Gracie ensina todas as técnicas que ele usou para vencer campeonatos por mais de 30 anos. Só na Galler você encontra a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio mestre Renzo e seus mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e seus segredos, a maioria deles gravado, direto ali da academia Renzo Gracie New York City, o templo do jiu-jitsu. Então dá uma checada lá. www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e confere. Eu também quero falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, minissérie, entrevista, aula de inglês para jiu-jitsu, podcast, vídeo de técnica. O MMA Hoje está lá também. A gente tem podcast exclusivo para os assinantes da BJJ Flix. E logo mais vai ter uma seleção grande de todo o nosso arquivo aí, vai estar disponível lá também. Por enquanto tem o podcast que eu fiz com o Paulo Miau, já está subindo um também com a Nika, e vai checando, vai conferindo que vai ter muita coisa legal. A BJJ Flix tem uma versão web e tem aplicativo para Android e iOS. Então acompanha a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é @bjjflixbr. E o YouTube é BJJ Flix. Ó, um, dois, três. Olá, tamo de volta, tamo no ar. Gilbert Burns, durinho, fera, valeu, irmãozão.
Tamo junto, na área aí de novo, MMA hoje. Dudu na área aí também, vai ser irado.
Pô, Dudu Ferreira, obrigado, irmão. Fazer uma resenha das boas aqui.
Pô, tamo junto, Rafa, pô, Durinho, parceiro das antigas. Pô, amizade aí de longa data, vi esse cara aí. Pô, faixa azul, correndo atrás, você já viu ele campeão mundial, já viu ele ganhar a medalha na DCC. Pô, agora vai ser um prazer ver ele ser campeão da UFC. Acompanhar essa trajetória aí, muito bacana.
Que massa. Sem querer criar rixa, mas já criando. Eu fiz um podcast com o Gary Tonon e a gente perguntou pra ele se tinha alguém que ele queria lutar, só que ele falou do Durinho. Ele falou, porra, cara, o Gilbert Burns, porque muito bom no jiu-jitsu, sempre foi um cara, um nome muito forte, agora ele tá numa ascensão no MMA também. Eu acho que ia ser uma luta legal. E aí ele falou, mas os dois eu treino, eu falei, cara, eu vou ficar chamando. Eu falei, você vai começar a receber umas mensagens no fim de semana, aí você já sabe o que aconteceu.
Mas no MMA?
Não, jiu-jitsu. Ah, tá.
Eu lutei com ele jiu-jitsu uma vez, foi no Polaris, e foi até uma luta que me fez dar uma acordada, porque eu tava muito no MMA, e eu, putz, tava apaixonado pela trocação, fazendo boxe pra caraca, kickboxing, e deixei o jiu-jitsu um pouco de lado, assim. Na real, eu sempre treinei jiu-jitsu, nunca parei, mas não tava sendo foco, então... Os caras me chamaram meio que em cima da hora, não em cima da hora, mas tipo um mês, e aí vai querer lutar? Aí eu falei, vou, aí enquanto Gary Tonon, bababá, aí que eu comecei a treinar mais, sacou? Só tipo, eu tava, só treinei mais quando os caras chamaram, e chegou lá, foi uma puta luta maneira, foi a luta do ano do Polaris.
Cara, até é sinistro,
hoje,
né, cara?
Até hoje o clipe, porra, nego, tem viu pra caramba, nego se amarra na luta, foi uma pancadaria, acabou que ele me pegou na chave de calcanhar. Mas, putz, eu adoraria lutar com ele de novo aí. Um cara bem técnico, bem duro. Eu vi ontem que 2018, 2019, 2020, ele foi eleito luta do ano. Tipo, era ele sempre contra alguém. Então, tipo, um moleque sempre faz lutão. Tipo, jiu-jitsu pra frente. É um cara que eu adoraria lutar de novo. É ele, um moleque bem técnico.
Foi animal. E eu tinha separado ou essa luta ou aquela dele com o Kron no ADCC pra ele fazer um breakdown. Mas quem fez a ponte pra gente gravar foi o ONEFC, que não é o ONEFC mais, é o ONE Championship, eles mudaram. Isso. E aí a gente acabou fazendo um breakdown de uma luta dele no ONE, E tava quase 2 horas de podcast já, tava quase meia-noite, cara. Tava tarde pra caralho. Eu falei, se eu botar outro breakdown aqui, o cara vai ficar maluco comigo, né, cara? Então, não... aí eu acabei pulando, mas tava no gatilho. Tava no gatilho. Eu ia deixar pra ele escolher. Eu tava com os dois prontos. Eu falei, ó, você quer fazer o do Durinho ou o do Kron? Eu tinha o sentimento que ele ia falar o do Durinho, porque ele ganha. Do Kron ele perde, né? Eu não sei como é que... Mas é um lutão também, né, cara? Foi, pô, legendário.
Lutão.
Cara, como é que tá... a preparação pro cinturão, como é que ainda, a última vez que a gente fez foi, sei lá, 8 meses atrás, você tava preparando para fazer a luta com o Woodley. Eu não sei nem se tinha marcado ainda a luta com o Woodley. Você tava vindo da vitória contra o Demian e logo depois teve a luta do Woodley, cara, aquele passeio histórico lá, foi, porra, eu tô com ela no ponto aqui pra gente fazer um comentário. E aí a tão esperada luta contra o Usman, a gente não falei mais com você, e tá uma novela essa luta, né, cara? Como é que você tá se sentindo, como é que tá essa expectativa aí? Eu bati na madeira aqui, porque chegou uma hora que deu uma impressão de que de repente você não ia mais ser o cara que ia disputar o cinturão por causa das partes se movendo ali, mas confirmou, tá com data marcada, conta pra aí. Conta pra gente aí como é que tá.
Então, demorou bastante pra confirmar, foi pra outubro, novembro, dezembro, janeiro, acabou marcando fevereiro, foi a última data que eles me passaram e já tava organizando o camp e tudo. Hoje já tô quase na parte final do camp, já passou a metade, então, pô, já tô preparado, amarradão que a luta vai acontecer. Também tava com medo da luta não acontecer, ainda mais que se falaram muito de Colby contra Masvidal, se falaram muito do Chimaev contra o Leon Edwards, e minha luta não fechava, e eu ficava naquela, meu irmão, tipo, será que o nego vai furar minha fila ali, furar minha vez e tal, e sempre falando com o Dana White, falando com o meu manager, o Ali, os caras falaram, não, você vai lutar, fica tranquilo, você é o próximo, e, putz, acabou que eu acho que eu agorei tanto pra não fechar nem o Masvidal com o Kobe, nem o Chimaev
com o Leon Edwards,
que essa luta não aconteceu e eu fiquei sendo o próximo. Acho que foi, teve um pouco disso também.
Tá certo, mas é foda ver como é que vai essa história do hype, que vai criando hype em você. Primeiro você ficou com Covid, né?
Isso.
Depois o Usman cancelou e depois remarcaram, ele pediu mais um tempo, e aí você vê uns caras igual o Chimaev aparecendo e a galera, nossa, falei, calma, no, time out, porra, tá cedo ainda pra esse hype todo, né, cara? Estão fazendo com o cara igual fizeram com o Johnny Walker, né, cara? O cara vem no, os caras criam um hype pro cara que não é nem saudável pra carreira do cara, porque a hora que ele perde dá um baque, né?
Então, mas o UFC acho que deu, apostou nos caras que não eram os caras, como aquele Sage Nautica, que tipo desapareceu, como o Johnny Walker, que subiu, mas aí quando o nego começou a achar o jogo ali, mas eu acho que eles acertaram nesse moleque. Eu acho esse moleque bem duro, acho ele, eu já falei isso várias vezes, quando o cara é russo ele já é duro. Mas quando ele é da Chechênia ou do Daguestão, aí os caras...
Porra! Esse é o que eu tava no Brave, né?
Isso, tem um nocaute lá, e eu conheci ele naquela época, porque aquele moleque que ele nocauteou no Brave, o Ingram, que eu acho que é o nome dele, aquele moleque fez aquele camp pra aquela luta aqui, que não era sem a Forlani, era na Hard Knocks, então ele veio e fez o camp aqui, e aquele moleque era duro, cara. E ele falou que ele ia estar contra outro russo e tal, depois eu fui ver ele, aí os caras, putz, foram dois russos fazer o camp aqui, um ganhou, que era um moleque baixinho, duro, meu irmão, e esse moleque tinha perdido, nocauteado para outro russo, aí mandaram o nocaute, aí a gente viu ele sendo nocauteado. Depois que eu fui saber que era o Chimaev, logo depois dessa ele entrou no UFC e tal, e o hype do moleque foi tão grande, mas tão grande que ele... Eu cheguei a ficar com medo dele roubar minha vez ali, né, de disputar o cinturão. Mas se eu não tivesse pego o Covid e eu tivesse lutado dia 11 de julho, eu teria sido campeão. Esse moleque nem teria entrado no UFC. Porque Ele só estreou depois desse evento. Na real, o primeiro evento que teve no Fire Island foi esse, foi o que eu ia lutar, foi o do Camaro, e depois tiveram mais uma sequência de eventos lá. Mas esse foi o primeiro, e ele não lutou no primeiro, ele só lutou em outro. Então, tipo, eu ia ser campeão, o moleque nem ia.
Foda, tipo, né?
E quase que eu perco a vez pro moleque, você vê
que essa loucura. Isso aqui é, isso aqui é foda, né? Às vezes você se lesiona, perde a tua oportunidade ali, cara. Dá por cima essa uma categoria assim com vários nomes, bons nomes chegando, né? Tipo, a categoria dos pesados, às vezes você até consegue segurar a tua vez, porque, tipo, só quando sobe um John Jones, uma coisa assim, fora isso, você consegue segurar a vez. Agora, uma categoria como a do Durinho, categoria dos leves, categoria dos médios, é um giro atrás do outro. Se tu piscar, machucar, tu pode perder a sua vez, cara. Esse Chimaev é uma pedreira. Eu vi, eu comentei algumas lutas dele no Ru, né? O canal Ru comprou o Brave, e eu fiz algumas lutas dele, inclusive fizeram lá as 10 melhores lutas, por mais 5 era dele mesmo, porque o cara é foda, né? É sinistro.
Ele vai pegar o Edwards agora, né, cara? A gente vai ter que ver como é que ele se sai ali, cara. Eu acho que
tem isso, realmente.
Eu tenho feito
na Copa do Mundo, né? Agora que o cara tem que mostrar bom pra cacete, porra, pegou vários caras. Mas agora o buraco é mais embaixo. Agora é que ele vai ter que mostrar o valor dele de verdade.
Cara, eu fiz um podcast com o Darren Till e eu acho que uma das coisas mais lúcidas assim que ele falou lá, porque ele é meio maluco, né? Mas uma das coisas mais lúcidas que ele falou ali foi isso, cara. Ele falou, porra, eu tive a oportunidade de lutar fora do top 15, top 10 ali do UFC. Meu irmão, a hora que você entra no top 10, ele falou, é outro mundo. É outro nível de porrada, cara. É dia e noite. Ele falou, não tô subestimando ninguém que não tá ranqueado ali. Mas é outro nível, cara. E é isso que tá todo mundo esperando com essa luta do Chimaev, né?
É, mas eu acho que ele ganha. Eu acho que ele tem o wrestling pra ganhar, pra dominar. O último cara que ganhou do Leon Edwards foi o Camaro, e foi desse jeito. Deu um knockdown e tal, mas a maioria do tempo ficou botando pra baixo, ficou na grade ali. Foi uma luta bem truncada. E eu acho que o Chimaev tem o wrestling... Tem força e envergadura para fazer esse mesmo jogo. Então, eu acho que ele ganha, sim, do Leon Edwards. Eu acho que o jogo não é bom pro Leon Edwards. E eu não sei como que ganha, mas eu confio muito que ele vai ganhar. Não sei se ele vai matar, não sei se ele vai dominar o round, se vai fazer parecer ser fácil, mas eu acredito que sim, que ele ganha do Leon Edwards.
É, eu também acredito, e eu acho que o Leon Edwards acredita também, porque ele tá enrolando pra fazer essa luta. Eu chamo ele, eu falo aqui no podcast, cara, que não parece que esse cara quer lutar desde o começo da pandemia, né, cara? Já tão... Era pra ele ter feito uma luta com o Woodley também, não era? E ele, não vou lutar agora, não é seguro para a minha família.
Ele é um cara bem... Tem vários caras assim no UFC, foi bom, eu... Depois dessa luta com o Demian, eu peguei um relacionamento melhor com o Demian, com o Sean Shelby, e sempre que eu encontro os caras, dá pra trocar ideia, bastante tempo assim, ficar, e tem vários caras que são assim, são ruins de aceitar a luta, e você oferece a luta e o cara, mas esse cara não, eu sou o número 5, eu não vou lutar contra o número 6, eu quero o número 3, aí, mas aí se você é o 5 que é o 3, por que o 3 que é você? Se ficar todo mundo assim,
mesma, né?
O 3 só que é o 2, pô, então ele falou que tem vários lutadores assim, mas ele falou que o Leon Edwards é muito assim. Você vê que o Leon Edwards, ele fez muita luta que era muito boa pro jogo dele ali, que tipo, foi o Gunnar Nelson, depois do Gunnar Nelson foi o Rafael dos Anjos, que já não tava vindo no momento bom, foi o momento que ele já tinha perdido algumas lutas, daí ganhou do Rafael dos Anjos, daí falou, ó, só luto com quem tiver lá em cima, daí demorou, fechou a luta com o Tyron Woodley, daí cancelou, daí ele não quis mais ninguém, meu irmão. E eu fiquei sabendo que o UFC arrancou ele do ranking porque ele tinha negado a luta com todo mundo.
Com todo mundo.
Daí meio que aceitou a luta com o Kanzar só pra meio que pra voltar pro ranking. E sei lá, do jeito que tá indo.
E aí pegou um Covid.
Então, mas
oportuno.
Eu acho que até que ele pegou, fiquei sabendo que ele foi até pro hospital, ficou mal e tal. Mas eu sei lá, tem alguma coisa me dizendo aí que essa luta não vai sair, que eu acho
eu,
que...
Cara, eu falo a mesma coisa,
essa
cara.
Essa luta não vai sair, eu acho que...
Eu falo a mesma coisa.
Eu acho que vai ser... Ele acaba, eu acho, a próxima luta do Chimaev vai ser com o vencedor do Michael Chiesa com o Neil Magny. E eu acho que vai ser, eu acho que vai ser o Michael Chiesa ainda que vai lutar com o Kanzai. Tipo, eu, sei lá, é uma doideira.
Também, cara, o Michael Chiesa tá gigante, cara. Ele tá gigante, ele vai atropelar o Neil Magny, cara. É foda. O Neil Magny é bom também. Mas o Chiesa tá gigante agora, tá. Falei, ele cortou o cabelo, cara. O cara aumentou de... Não sei o que aconteceu com aquele cara. Depois que ele cortou aquele mullet maluco dele lá, o cara virou um bicho, bicho. Foda. Foda. Você acha que essa história da luta do Usman tá se arrastando assim? É, acabou sendo uma vantagem? Não. Escuta, eu não tenho dúvida nenhuma na minha cabeça que se tem um cara para bater o Usman é você. Não, já, a gente já estudou de cima e embaixo, todo mundo ali fala. Eu faço podcast com o Diego da G-Fight também, toda segunda. E a gente fala, a galera pergunta, a gente olha e fala, cara, não tem ninguém, cara. É só o Durinho. É só o Durinho que sabe o caminho ali e o jogo que casa, né, cara? Você acha que esses meses que essa luta foi adiada acaba sendo uma entre aspas, vantagem pro Usman para se preparar um pouco melhor, ou você acha que não fez diferença?
Eu acho que não fez tanta diferença, não, porque eu acho que eu a filha dele mora, putz, perto aqui de casa, perto, tipo, 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos. E muita gente viu ele mancando vários dias. Ele, a galera, meu irmão, eu parei no restaurante, o Camaro entrou lá mancando com a joelheira, cheio de gelo. Então ele tem bastante lesão. Ele foi, eu fiquei sabendo que ele foi lá pra Colômbia fazer aquele lance de célula-tronco, né, do Steam Cell.
É, Steam Cell, né?
É, ele foi lá fazer pra dar uma melhorada, ele é cheio de lesão. É, e outra coisa também que aconteceu... O pay-per-view dele com Mais Vidal foi um dos mais vendidos no ano de 2020. Então ele fez uma grana maneira. E eu não culpo o cara que acabou de, putz, fazer... Se você pensar na luta, ele lutou contra o Woodley, virou campeão. Aquela luta ele não ganhou o pay-per-view. Mas na defesa você já ganha. Então a defesa contra o Colby, vendeu bem aquele pay-per-view, já fez uma bolada. Daí ia lutar comigo, cancelou a luta, lutou com Mais Vidal, putz, fez muito mais grana do que ele deveria ter feito, né? Se fosse contra mim, a luta contra o Mais Vidal foi... Deu
vendeu
um punho,
caralho,
aquela luta,
né?
Vendeu bem mais. E agora é uma luta mais arriscada. Eu acredito que eu levo muito mais perigo do que o Colby e que o Mais Vidal para essa luta.
Sem dúvida.
E mais quesitos. Mas acredito que não vai vender tanto como venderia como esses dois caras, que são dois caras que têm uma personalidade mais forte. O Colby fala pra caramba, o Mais Vidal, tipo, também fala, também tem um jeitão dele. Então, eu acho que é uma luta mais arriscada.
O Mais Vidal também veio naquele hype daquela joelhada que ele deu, né? Que aí todo mundo ficou, ó, eu quero ver esse cara! Né? Acho que foi muito isso também.
O Mais Vidal vende bem aqui.
Ele vende bem. Agora, esse nocaute dele, eu acho que chamou muita atenção. Ó, aquele cara que deu, aplicou aqui o nocaute, eu quero ver essa luta. É. Acho que ele foi no momento certo ali.
E a sequência dele também, ele
sim.
E ganhou do Ney Dias, ganhou do Mais Vidal, tinha mais uma vitória boa também. Foram três vitórias, se não me engano, muito dominante, muito assim, bom, não cara. Lembro.
Eu
não
acho que foi a última cara. Luta dele tinha sido o Nate, não era?
Tinha sido o Nate, mas o que fez essa luta contra o Nate foi o nocaute contra o Mais Vidal.
Contra o Ben Askren.
Contra o Ben Askren. Mas ele veio de outra vitória também. Eu sei que ele veio de três lutas muito boas.
Ele nocauteou... Ele ganhou do... É, ele nocauteou o Darren Till.
O Darren Till, pô. Lá em Londres.
Isso mesmo. Ele
nocauteou o Darren Till, nocauteou o Ben Askren. E lutou pelo BMF, então ele tava num hype sinistro.
Verdade.
E, então, o que eu acho? Eu acho que o Camaro tem é cheio de lesão e, pô, veio, fez uma grana boa que ele, pô, deu uma segurada, falou, não, só vou lutar ano que vem. Daí, o que tirou a luta de janeiro para fevereiro, eu sei que foi o Conor, não foi nada do Camaro. O Camaro queria a luta dia 23 de janeiro, mas como esse card ficou pro Conor, a luta foi jogada para fevereiro. Então, eu acho que, putz, se me der um mês a mais, eu vou treinar, eu tô sempre claro. Treinando, eu tô evoluindo. Se eu ganhar 4 semanas, 8 semanas, eu vou usar isso aí para evoluir. Então, eu acho que, putz, a luta do Woodley, eu lutei muito bem, eu cheguei num nível técnico alto ali, confiança, cabeça, tudo, num conjunto ali pra luta muito bem, mas eu acho que eu já tô num nível bem maior do que aquela luta pra essa luta de agora.
Cara, aquela luta com o Woodley foi cinematográfica, né, cara? De detalhes, assim, de detalhes pequenos que você pega durante a luta, assim, até de descontração dos caras, né? A gente via você com as costas na grade, completamente relaxado ali, brigando pelo braço ali, pela posição e tal, e aí quando ele tava com as costas na grade, você vê, o cara tá completamente tá tenso pra caralho, não quer, tipo, não pode me botar no chão de jeito nenhum, e você tá ali já, tipo, ah, vai me botar no chão, obrigado,
derruba,
né?
Aí, derruba aí.
Derruba aí, quero ver, né? Pô, cara, foi demais. Vamos dar uma assistida. Que você tem um round, quantas vezes você já assistiu essa luta?
Pô, eu assisti essa luta umas mais de 50 vezes, certeza.
E eu fiz isso porque eu sei que você gosta. A gente falou eu assisto, da. É. A gente tinha falado da luta do Demian, né, cara? Você falou, porra, assisti um monte de vezes também e tal. E tem algum round preferido? Quer ver os três? O que, que você quer?
Eu gosto do primeiro e gosto do quarto round aí. Eu acho que o primeiro round é maneiro, que deu pra usar muita coisa. O quarto round também é eu gosto de vários rounds ali. O último não tanto. Hoje em dia, no último, eu iria com mais. Acho que eu ia meter mais disposição pra acabar com a luta ali. É o que eu menos gosto, mas eu gosto do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, eu gosto bem.
É foda, né, cara? Você tá lá, assim, massacrou 4 rounds inteiros, chega no quinto e aquela, tipo, porra, vai que sobra uma mão ali e estraga o trabalho inteiro. É isso que você tá dizendo, né? Tipo...
É, na verdade. Eu fui para acabar com a luta no quinto também, mas hoje em dia, de entender o quanto ele estava cansado, o quanto ele estava desgastado, frustrado, eu vejo que eu iria arriscar mais. Hoje em dia eu iria para definir a luta mesmo. Eu entrei com o intuito de acertar ele, de machucar, de mal lutar, mas como ele já tinha resistido a knockdown, a queda, a tudo, eu falei, putz, esse cara vai conseguir até o final, mas olhando a luta de novo, o quinto eu tentaria mais ainda acabar com a luta.
Eu tava olhando, teve muita gente falando logo depois daquela luta do Usman, né, que, o Tyron Woodley não lutou do mesmo jeito que ele lutava, e tava todo mundo esperando uma recuperação do Woodley contra você, né? Tipo, ele tem para ele buscar alguma boa posição de volta na organização para ser um ex-campeão ali relevante para brigar pelo cinturão de novo. Ele tinha que ter ganhado de você do jeito que você ganhou dele, né?
Uhum.
E porra, foi acho que o maior choque da vitória, da sua vitória acima dele. Acho que foi um pouco isso também, né, cara? Era suposto ser os caras não fizeram favor nenhum pra ele também, vamos deixar claro, mas era suposto ser uma luta que ele se recuperava, ou fosse uma luta mais equilibrada até, né? Tipo, ó...
Uh-huh.
Perdeu, mas porra, foi uma guerra, aquelas coisas, e cara, foi tipo...
É, deu pra dominar a luta ali. Eu também no começo eu achava que ia ser muito mais difícil, eu achava que ia ser o meu primeiro luta de 5 rounds contra o ex-campeão, o cara que era um monstro aí, meu irmão. Todo mundo, meu irmão, o cara é muito forte, pega duro, se a mão pegar já era. E, putz, chegou na hora, eu achei sim um... Como é que eu colocaria assim? Um atleta muito duro. Eu não vi um lutador duro, mas eu vi um atleta, meu irmão. O bicho era seco, gigante, grande e rápido. Só que, putz, acho que foi tudo ali, tava no meu dia, no momento, treinado, com a estratégia correta, cabeça no lugar, e foi o dia que eu fui melhor que ele ali, mas eu acho que é um é um trabalho, né? É um conjunto de coisas que eu venho fazendo, que eu estou trabalhando para me colocar naquela posição. Não foi só aquele dia, só na hora, né? Acho que é um conjunto de coisas que eu venho trabalhando aí para poder chegar no dia e colocar tudo em prática.
E o resultado desse conjunto de coisas que você tem feito, né, cara? Mostra absurdamente. Eu vou botar, então, o primeiro round e a gente assiste junto aqui. Você consegue ver legal ali?
Aham.
Eu vou sair da frente um pouco. Eu não posso pôr o som, tá? Vê se fica bom ali, ó. Agora fica. Ó, vai começar, os caras estão lá. Sua segunda luta sem plateia, né?
Minha segunda luta sem plateia.
Você foi o fundador da luta sem plateia?
Foi. Primeiro main event ali, eu tava bem nos treinos, eu tinha feito, cheguei a fazer vários 5 rounds no treino ali, então tava tranquilo. Na real, eu pensei que eu ia ficar mais nervoso, mas eu consegui ficar bem tranquilo ali. Pode ver que eu tava normal ali, tranquilo, relaxado.
Nervoso você fala por ser o Woodley, ex-campeão?
Não, um nervoso que você vai lutar, né? Um nervoso controlado ali. Tipo, eu pensaria que eu ficaria mais nervoso por isso, por ser o Woodley, por ser meu primeiro main event. Mas eu tava nervoso normal ali, tipo, o bom nervoso, né? Quando você tá...
Aquele friozinho na barriga que tem que ter,
isso,
né?
Isso, adrenalina e tal, mas controlado, assim. Eu pensei que ia ficar mais, mas, putz, foi normal.
Durinho, tu fica mais nervoso aí nas lutas de MMA ou ficava nas lutas de jiu-jitsu? Teve alguma luta de jiu-jitsu que você ficou muito tenso, se aproximou de uma entrada numa luta de MMA?
Ah, final de mundial, assim, final de brasileiro, semifinal, assim, dava um nervoso bem grande, assim, mas eu acho que eu acostumei muito com o jiu-jitsu a controlar esse nervosismo ali. Eu acho que o jiu-jitsu me ajudou muito. Eu acho que outra coisa que me ajudou muito também foi poder ir na luta do Vitor, de corner na luta do Vitor. Antes mesmo de eu entrar no UFC, eu já fazia o corner dele, então eu já via como é que era tudo. Então, acho que isso aí tudo foi me ajudando a ficar mais tranquilo ali. E outra coisa que eu faço muita visualização também, eu faço muita mentalização, visualizo a luta bastante. É uma parada que me deixa mais tranquilo ali na hora da luta. Ali eu já tinha visualizado isso tudo, de encontrar ele, de falar, chegar para trás. Isso aí já estava tudo na minha cabeça, tinha feito mais de 50 vezes isso aí.
Mas faz um trabalho específico de mental coach ou é você mesmo?
Faço trabalho com uma psicóloga, assim, e pra me ajudar nisso aí. Mas eu faço a mentalização sozinho. Ela já me ensinou as técnicas. E no começo ali, ó, ele jogou essa mão ali, que ele jogou ali, que era mais de bully ali, que ele falou, ó, vou jogar essa mão ali pra ele não entrar. Uhum. Então eu cheguei pra trás e falei, putz, essa mão não é tão rápida. Aí eu comecei a andar pra mão dele. Você vê que eu dou um passinho pra esquerda aqui, ó, esperando a mão dele. Eu falei, quando ele jogar, eu vou jogar de encontro. Aí eu começo a andar pra esquerda, andei pra esquerda. Quando ele jogar, vou tirar a cabeça, vou jogar ao mesmo tempo. Bum!
Oh.
Aí foi a hora que acertou. Caramba. Daí ele ficou mal, ele deu uma... É ruim que na TV não dá pra nego ver isso, mas uma hora ele caiu em cima de mim no clinch ali, e eu dei uma que ele acordou, aí ele meio que voltou, daí eu dei o upper, ele caiu. Daí caramba, por cima ali, quando ele caiu por cima, ele gastou a força inteira dele ali, que eu... Eu falei, agora cai por cima, os coaches começaram a gritar pra dar uma cotovelada ali, daí eu fui travando. Falei, ah, vou deixar esse negão gastar uma força ali. Daí tinha uma cotovelada boa que abriu ele todo também. Uma cotovelada montada aí, daí foi a hora que ele gastou uma força ali. Mas ele gastou a força dele inteira ali, né, nesses 2 minutos ali, mas vai ficar ali, ele gastou muita força.
E como
ali
é que fica o teu emocional ali, cara? Você tá em cima do cara, burdoando, pô, vou ganhar, como é que controla?
Controla porque tá na luta, né? E acho que aquelas visualizações que eu falei que eu faço me ajuda muito, porque eu fico meio que muito sem emoção ali na hora. Se eu tô numa posição boa, se eu tô numa posição ruim, eu vou continuar lutando. Só para quando o juiz manda parar. E foi bom que você viu o pessoal de branco ali atrás, ali, meu corner tava do lado, eu tava caí do lado né? do corner ali. Então daí os caras estavam gritando, passou tantos minutos, dá com o cotovelo, ele tá cansado, continua batendo, vai pra guilhota, bababá, bota ele de costas no chão. Então aquilo ali fez eu ficar muito, muito ligado na situação, tudo que estava acontecendo ali. E eu acho que a parada do jiu-jitsu também me ajuda muito a manter essa tranquilidade ali. E às vezes eu quero ouvir como é que o cara tá respirando, e eu vi que ele tava gastando uma força. Eu falei, ah, ele vai gastar muita força aqui. Então eu tava muito ligado nisso, tipo, pensando o que que eu ia fazer, vendo como ele tava, ouvindo o corner, ligado no tempo, mesmo tempo ligado em travar ele bem ali, em controlar a posição, pensando no meu próximo ataque. Então a cabeça fica mil ali, e eu tento deixar ela... Tento controlar isso aí, o que está acontecendo, que eu estou pensando na técnica, o tempo, ouvindo o corner, vendo que ele está cansado, daí eu fico falando comigo isso, continua, vamos apertar aqui agora, vamos bater ali, isso, aperta lá, aí não gostou aqui, volta, isso, aí o corner falou, ah, é, isso é bom, vou fazer. Então a cabeça ficou um milhão ali.
É que nem eu, assim, controlava a emoção, eu já estava em pé no, na sala, vai pegar! Vai pegar! Aí, minha mulher falou, cala a boca, vamos ver a luta.
Aí foi uma hora que eu me precipitei ali, que eu vi um triângulo e eu não tava tão bem posicionado, e eu fui no triângulo e acabou que perdeu a posição. Mas faltava acho que pouco mais de um minuto, eu falei, ah, meu irmão, os caras gastou tanta força, vou arriscar aqui, se perder, perdeu. É uma cabeça boa de se perder, perdeu, mas hoje em dia eu vejo também, não era pra ter perdido aquela posição ali não, era pra ter atacado com mais cautela, assim, que eu conseguiria pegar a finalização, mas ele voltou em pé e eu vi que ele tava bem cansado, o braço tava pesado, eu joguei um chute ali, comecei a controlar a distância, vi que ele não tava achando e botei finta, comecei a botar a mão, ele tava sentindo as mãos. E qualquer cruzadinho que eu jogava, qualquer chute que eu jogava, eu via que incomodava ele pra caramba. Então ele,
o cara,
ele
tá levantou bem frustrado. Em alerta máximo ali agora, né, cara?
E bem frustrado ele. Só que ele, acho que a cabeça dele, ele tava rezando pra acabar logo aquele round ali, mas eu comecei a acertar bem ele ali, ganhar a distância. Daí eu comecei a ficar bem mais tranquilo. Daí eu começo a ligar um monte de gatilho meu, de putz, eu posso ficar tranquilo, mas posso ficar tão tranquilo. Vai, volta, presta até, chuta. Aí o chute na perna incomodaram ele pra caramba. Quando eu via que ele marcava o chute na perna, chutava alto, daí fintava, daí jogava a mão em cima, e ele não vinha muito pra cima, daí a luta ficava bem mais fácil. Quando ele queria fazer alguma coisa, ele mostrava muito o que ele ia fazer, então eu fiquei controlando ele bem ali.
É foda, né? É claro, né? Aquilo que eu tava falando de você na grade e ele na grade, a expressão corporal dos dois ali, é claro, o cara... jamais algum cara admitiria isso, mas ele tá claro ali, assim, tipo, ele tá com aquela cara de fudeu, tipo, já era, tá ligado? Você quebrou o cara ali já no primeiro round, você quebrou não ele fisicamente, você quebrou
o espírito.
Dá pra ver, cara, é foda, o cara entra com aquela esperança, aí dá tudo errado, o cara já tá com aquela cara de igual você falou, de frustrado, ele falou, porra, tipo, fudeu, tá ligado? Não vou conseguir aqui já. Eu acho que é assim que acaba. Olha a cara do bicho, meu.
Então, eu tava sem emoção nenhuma ali. Eu tinha treinado pra caraca, fazendo sparring, trocava neguinho no meio do sparring. Tipo, vamos supor, se isso fosse o sparring, depois que eu meti a primeira mão, vamos supor, o cara no sparring sentiu, daí eu derrubei, fiquei por cima, ia dar 2 minutos e ia trocar, ia entrar um cara zerado em pé. Aí daí ia começar tudo de novo. Daí no segundo, terceiro. Tipo, eu fiz 5 rounds trocando adversário ali, então eu tava bem preparado ali. Quando eu vi que ele levantou daquele jeito, eu falei, ah, meu irmão, tipo, só começou, pode esperar que a gente vai pegar ele. Então, acho que tem bom chute aí no corpo também, aí esse cruzado ali, antes do overhand dele, então tava tranquilo ali. E minha estratégia indo pra esse segundo round ali, como eu já tinha ganho o primeiro bem, eu falei, agora para quebrar o espírito, porque às vezes o cara quebra o espírito, mas o cara, o corner fala alguma coisa, você dá uma respirada e tu acha que ainda dá para ganhar a luta. Então, meu irmão, aí o que eu botei na cabeça é, agora eu vou quedar ele. Se eu quedar ele, eu vou quebrar ele, tipo, que o bicho é o wrestling.
Daí eu falei, que tá na cabeça dele que é bom, é o porto seguro dele, né?
Eu falei, vou botar uma pressão nele, mas eu quero derrubar ele. Aí eu lembro que eu fui chutando, botei a mão, ele até me acertou uns contra-golpes bons, no começo do segundo round, foi o melhor round dele, eu acho que foi o segundo. Ele me acertou uns três contragolpes ali bem no comecinho ali, que aí eu tive que começar a me movimentar mais e tal. Aí mandei a mão pesada nele ali.
Aí daí você já veio com. Você veio pro segundo round já pensando na cabeça com essa estratégia de derrubar.
De derrubar.
No primeiro não, no primeiro não. Você queria sentir mesmo a luta.
Não, no primeiro ele foi tipo um bully, né? No primeiro eu sabia que ele ia vir igual um bully, então eu tinha que bater de frente com ele.
Uhum.
Então, no primeiro eu queria jogar a mão pesada nele. Poderia cair ou não, mas como ele caiu com a mão no primeiro round, no segundo round eu quero dar a queda. Eu falei, ah, agora eu vou quedar ele pra ele frustrar ele de vez. Então eu fico chamando ele ali. Você vê que eu jogo uns golpes e eu deixo ele vir um pouco. Eu jogo uns golpes.
Aí isso foi você. E não foi em nenhum momento seu corpo falando pra tu fazer isso.
Não, não. Foi mais eu ali. Eu já botei na cabeça e falei, ah, agora eu vou derrubar ele. Vou mandar uma mão, mas vou derrubar ele. Então. Ele ficou jogando os golpes ali, ficou atiçando ele pra vir, ele demora a vir. Daí eu falei, ah, enquanto ele não ficar vindo, eu vou ficar incomodando ele. Ele ficou chutando e tal. Se eu não me engano, agora eu ando pro golpe dele de novo. Eu ando pra mão dele direita de novo, isso. Começo a andar pra mão dele direita e daqui a pouco eu entro na queda ali, ó.
Pra forçar.
Pra ele, tipo, tô andando pra esse lado, joga o seu golpe forte, vai, tipo, vai, joga, tipo isso. Daí jogo agora, joguei esse golpe forte, eu sei que ele vai jogar de volta.
E tem um talho no supercílio
aí, ó,
dele, olha lá.
Quando caralho, ele foi jogar de volta, derrubei.
Matou ele. Então,
eu fico andando pro lado direito. Muita gente tem isso, esse negócio, quando o cara tem essa mão forte, ninguém anda pra cá, porque se você andar pra cá, eu vou te jogar esse golpe forte. Então todo mundo anda pra lá, corre da mão direita. Só que como eu comecei a treinar com o Vitor e o Vitor me ensinou a sair do golpe forte do cara logo no começo, eu gosto de andar logo pro lado da mão forte. Eu gosto de andar. É uma parada que às vezes confunde os caras, que todo mundo foge da mão forte, mas eu vou pro lado da mão forte e tento contra-golpear ali com queda, com soco, com chute.
Que foi até interessante, porque no primeiro você andou pra lá, fez uma estratégia diferente, andou pra mão pro lado fraco dele, conseguiu conectar. Isso. E derrubou, né? No Isso. segundo, você já mudou, já foi pra forte dele, ele já não entendeu mais nada, e aí deu essa brecha aí pra tu derrubar.
Pô, interessante. E foi de propósito, meu, pra isso, meu, pra derrubar ele, pra dar mais uma cansada. Na real, não era nem fisicamente cansar que eu tava pesando, porque eu tava num gás ali com aquela luta. Foi uma daquela luta que o gás tava muito em dia. É. Então... Não era nem, mas era em frustrar ele mentalmente. Daí eu falo, meu irmão, depois que eu quedar esse cara, que tipo, o cara vai falar, putz, o cara me deu um knockdown no primeiro round, me quedou no segundo round, o que eu vou fazer agora? Era mais pra abalar ele no mental dele. Daí ele foi pro clinch ali, e às vezes quando eu botava ele no clinch ali, ele nem defendia, ele só ficava me travando. Ah lá, ele só travava.
É.
E tipo. No começo eu não identifiquei que ele tava só travando, só querendo parar as ações. Eu falava, ah, meu irmão, esse negão aqui, o wrestler, se eu der mole, ele vai querer me derrubar aqui. Daí aquilo ali, eu continuava lutando, continuava querendo sair ali, ficava. Até daqui a pouco eu falei, meu irmão, esse cara só tá amarrando aqui, meu irmão. Aí eu falei, ah, ele vai ficar me amarrando aqui não. Daí ele me colocava ali, só amarrava, falei, ah, vou começar a dar tapa, vou começar a sair daqui. e é uma coisa que eu acho que se os treinadores do Camaro verem hoje, assistirem e tal, tiveram três lutas minhas, as minhas três últimas vitórias, eu fiquei muito tempo na grade. O Demi me colocou na grade duas vezes, eu acho. O Gunnar Nelson me amarrou bastante na grade. E você vê aí, ó, o Tarondo me amarrou bastante na grade aí.
E provável que o Cabaro vá fazer isso contigo, né? Até que ele tem esse jogo amarrado, né? Esse jogo dele.
É o estilo dele, né? É parecido, inclusive, com o do Woodley, né, cara? O estilo dos caras.
Eu acho que sim. Muita gente tá subestimando a trocação do Camaro. O Camaro tem uma trocação. Ele é um cara que sabe trocar, é longo pra caramba, bate duro, mas eu acho que ele vai misturar muito a trocação dele com o wrestling de grade. Vai ser um wrestling de grade com trocação. Eu acho que é onde ele é bem eficaz ali, é onde é um cara que treina muito. E se ele se basear muito nas últimas lutas ali, até no nosso treino, é onde ele fica bastante confortável ali, vai ser na grade ali. Então, tô ficando bem preparado para essa área também.
Era engraçado porque eu vendo essa luta, eu dei um pause agora, eu vou colocar o quarto round que você falou que você gosta, né? Eu vou pular o terceiro e a gente assiste o quarto. Mas eu tava falando, porque logo depois dessa luta já era pra estar acontecendo a luta com o Camaro, né? Eu, na minha modesta análise semi-não profissional, eu tinha falado mais ou menos assim, cara. Eu falei, bicho, é capaz do Durinho sabe o jogo do cara tão bom que eu pensei, eu acho que a grande vantagem do Durinho, os caras, não, mas o Camaro vai botar ele no chão e vai botar pressão. Eu falei, cara, eu acho que se o Camaro botar ele no chão, vamos supor, acho que o que eu falei foi tipo no primeiro round, eu falei, o Durinho deixa o Camaro pôr ele no chão só pra sentir qual é que é a movimentação ali. Eu falei, e aí ele pega o Camaro no segundo round. Os caras, louco, bicho. Eu falei, que ele vai ter de novo pra apresentar em tão pouco tempo, entendeu? Que você já não é um especialista nisso. É diferente a pegada, cara.
Então, eu acho que ele vai estar ligado em defesa. A defesa dele vai estar melhor ali. Caso caia por cima ali, ele vai estar se posicionando melhor. Eu acho que é isso, é mais, eu acho que coisas que ele pode colocar no jogo dele que não demandam muito tempo são defesa de finalização, controle. Ele tem que estar treinando isso.
É.
E em pé, o que pode mudar ali, como mudou um treinador, o treinador é um cara mais do boxe, a mão dele pode estar um pouquinho mais alinhada, um pouquinho mais. É isso que eu vejo, eu não consigo ver uma mudança drástica. O wrestling não vai mudar muita coisa. Mas o jiu-jitsu, como o treinador de jiu-jitsu dele já treinou muito comigo também, o Jorge Santiago, mesmo eu mantendo meu jiu-jitsu afiado, meu irmão, treinando pra caramba, o meu jiu-jitsu vem melhorando em vários quesitos ali. Putz, várias paradas que eu acho que dá pra pegar ele. Eu tô fazendo várias armadilhas, tô fazendo vários caminhos ali, não tô fazendo só um caminho, tô fazendo vários caminhos e tô deixando, e basicamente tô deixando todas as minhas finalizações afiadas, todas. É. Triângulo, armlock, chave de pé, pegada de costa, guilhotina, triângulo de mão, japonesa, tipo, tudo que é finalização, eu tô deixando afiada. De onde for, por baixo, por cima, na meia, na fechada, na montada, na costa, no clinch, caindo por baixo na grade, eu tô deixando tudo bem afiado, fazendo muita saída de grade ali, fazendo muita grade, e deixando a trocação também afiada, cotovelo, joelho, mão, chute, e, putz, vai ser guerra, e eu vou querer usar de tudo. Mas o que eu acho que ele pode ter aprimorado no jogo dele é controle, tanto na grade, tanto no por cima ali, um pouco mais de cuidado, um pouco mais cauteloso, um pouco mais amarrão ali. E o boxe, eu acho que vai ser o que ele vai ter evoluído mais. Fora isso, eu não consigo ver, o Camaro vai estar atacando finalização. Putz, difícil. O Camaro vai estar.
E então, mesmo que tiver, né? Outro nível, né, Durinho? Porra,
vamos
não
trocar
dá pra
jiu-jitsu, pô. Se tiver, vamos trocar jiu-jitsu.
Porra, é outro nível.
Durante quanto tempo você treinou com ele lá na Black Zillions?
Entre 7 a 8 anos, assim. Mais ou menos, mas tiveram. Era muito de temporada. Tinha uma temporada que eu treinava muito com o Camaro. Vamos supor. É difícil falar. Tipo, na época do TUF, a gente não treinou junto, que se separaram. A galera que foi pro TUF ficou treinando em outro horário. Então, na época do TUF, a gente não treinou durante, tipo, vários meses. Daí, quando saiu do TUF, a gente voltou a treinar. Mas aí dependia muito, tipo, quando eu lutei com o Trator, ele foi no meu corner. Mas quando eu lutei com o Trator era baixinho, eu não treinava com ele. Quando eu lutei contra o Dan Hooker era trocação, eu não treinava com ele. Quando, em vários momentos eu treinei com ele, mas em vários momentos também eu não treinei com ele. Geralmente eu treinava com ele quando os dois não tinham muita luta, daí a gente fazia o wrestling junto, saía na mão junto. Mas geralmente quando ele tinha luta, tipo, quando ele tinha luta, quando ele lutou com o Leon Edwards, eu não treinei com ele. Quando ele lutou com o Emil Mick lá, eu também não treinei com ele. Quando ele lutou com o Demian, eu treinei com ele. Eu fiquei fazendo o Demian. Quando, tipo, em várias ocasiões, eu lembro que a gente não treinou, mas em várias ocasiões eu lembro que a gente treinou. Então, de 8 anos ali treinando, putz, a gente treinou uns 2 anos direto, assim, mais ou menos.
Se somar tudo.
Não foi todo dia eu treinava com o cara. Durante um tempo, sim, todo dia eu treinei com ele, mas aí ele pegava outra luta, daí, entendeu? Tipo,
já tem muito isso. Já tem quanto tempo, mais ou menos, que você deixou a Black Zillions e, enfim, deixou de treinar com ele?
Então,
a Black Zillions virou a Sanford, né?
Virou a Adnocid e virou a Sanford. Na real, eu treinei, ó, os últimos treinos que eu dei com ele, eu lembro, claro, eu fiz uns 3 rounds de canhoto pro Colby, eu fiz com ele. Pro Tyron Woodley, eu não fiz nem nada com ele. Ele lutou com o Tyron Woodley, tinha 2 caras aqui que até treinam com a gente hoje, que fizeram o Tyron Woodley pra ele. Eu não fiz nada no Tyron Woodley pra ele. Daí eu lutei com o Russo, ele também não me ajudou. Eu lutei com o Gunnar Nelson, ele também não me ajudou. Daí na luta contra o Colby, eu não tava fazendo, mas tiveram 2 dias que os caras não foram. Eu dei 1 round de canhoto num dia, 1 round de canhoto no outro dia. Daí ele tava fazendo com vários wrestlers, eu não fiz com ele. Daí, pra luta do... minha luta contra o Udo, ele me deu 1 round em 2 dias, 1 round cada dia. Pra luta do Demian, ele me deu uns 2... mesma coisa, uns 3 rounds em 2, 3 dias. E pronto, foi a última vez. Aí quando eu voltei da luta do Demian, a gente treinou aqui na minha garagem, a gente fez um sparring aqui. E ponto, mas pra você ver, nos últimos praticamente 2 anos, a gente não treinou tanto assim, a gente treinou umas 10 vezes, no máximo, assim.
E como é que, assim, você acha que existe alguma vantagem ou pra você ou pra ele, o fato de vocês se conhecerem? Aumenta a sua confiança, obviamente você não vai comentar treino não se comenta, mas isso aumenta a sua confiança de alguma maneira?
Putz, não muda tanto não, acho que eu conheço ele muito bem, ele me conhece muito bem, já ganhei vários treinos dele, ele já ganhou vários treinos meus, então ele é um cara bem duro, me deixa confiante aonde eu tenho que explorar, tipo, eu sei o caminho, ele também sabe o caminho. O caminho vai ser bem simples, eu vou procurar a luta em pé e a luta de chão, e ele vai procurar a luta em pé em alguns quesitos e procurar a luta de grade. É bem simples. Vai chegar ali na hora quem conseguir executar, porque eu já tenho mais ou menos um plano na minha cabeça, ele tem um plano na cabeça dele, a gente sabe onde os dois são perigosos, me deixa confiante, porque a confiança que eu tenho é no meu trabalho e no meu potencial. Eu acredito sim que dá para eu ganhar, eu acredito que eu vou ganhar, e acredito que eu tenho um jogo ruim para muita gente da categoria, não só o Camaro. Eu acho que eu tenho um jogo muito ruim para muita gente, porque minha trocação tá afiando cada vez mais, tenho a mão pesada, e eu tenho, pô, se não for o melhor jiu-jitsu ali, lógico, todo respeito pro Demian ali, se não for o melhor, é o segundo melhor da categoria, e fora o meu porte físico, fora o meu condicionamento, minha força, meu gás...
Então, o gás é absurdo para essa categoria, tua evolução no wrestling é absurda também.
Então, acho que eu sou luta ruim para qualquer um nessa categoria. Chimaev, Camaro, Colby, Masvidal, Wonderboy, Colby, Colby. Então, eu acho que eu tenho luta ruim para todo mundo ali e vou continuar trabalhando nesse mesmo jeito de evoluir cada vez mais no meu wrestling, mostrar que eu tenho um wrestling de alto nível, que o jiu-jitsu está afiado e que, putz, eu posso acabar com a luta em pé também. É o meu plano. E ao mesmo tempo, condicionamento, força, ter a cabeça forte, ter o mental mais forte da categoria é o meu objetivo. Não só força física, não só técnica, não só habilidade, mas ter a cabeça tipo inquebrável ali, é o que eu tô trabalhando.
O mental, né, cara? O psicológico faz toda a diferença. Quando chega essa hora de... como é que rola, assim? Rolou uma reuniãozinha dizendo, porra, ó, a gente vai lutar... alguém sai daqui ou vamos treinar horário separado? Como é que chega essa decisão, assim? Acho que a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, porque é engraçado, né? Porque não faz tanto tempo assim, olha como as coisas mudam, né? Na época a gente falou, olha, pode ser que vai rolar, né? Vocês já conversaram sobre isso, e aí você vai lá e demole o Woodley, a gente ainda vai assistir o quarto round, mas e aí, cara? Aí chega segunda-feira lá na academia, todo mundo com... E aí, tudo bem? Meio sem graça, senta e conversa, como é que é?
Então, na verdade, ele já queria sair da academia para que no camp do Kobe, ele já tava com a ideia de sair. E eu lembro que eu conversei com o Ali, meu irmão, vamos convencer ele de ficar aí, fazer tudo aí. Ele já tinha vontade de fazer o camp em outro lugar, acabou que ele fez aquele camp aqui e já estava decidido que o próximo camp dele não seria aqui.
Ah, entendi.
E na verdade, o camp dele, antes de eu ganhar do Woodley, o camp dele ia ser contra o Jorge Masvidal, era contra o Masvidal a luta dele. Acabou que eu ganhei do Woodley e o Masvidal estava querendo uma bolsa melhor. Daí sobrou a vaga, eu pedi a oportunidade, os caras me deram, mas a luta era do Masvidal, essa que era a conversa toda na época, e ele não iria fazer o camp dele aqui. Então, foi mais ou menos isso. Daí,
fica mais fácil até, né?
Não daí teve... eu pedi a luta, o UFC me deu, daí ele saiu e já adiantou a saída, porque sim, até então a luta contra o Masvidal não estava marcada e tal, mas ele já estava com plano de sair.
Entendi. É melhor não ficar aquele climão também, né, cara?
Mas você tinha alguma amizade com ele? Vocês treinaram juntos, mas não necessariamente tem amizade, né? Mas tinha, como é que era a relação?
Tinha um pouco, né?
Tinha. Ele era um cara, pô, ele é um cara gente boa, ele é um cara respeitoso, é um cara que tem uma ética de trabalho, assim, bem respeitável. O cara treina pra caramba, é bem profissional. Ele era o capitão do time. O que acontece é que os treinadores, são poucos treinadores na academia, são quatro agora, e eles viajam muito. Então, quando o treinador de jiu-jitsu viaja, eu puxo treino de jiu-jitsu. Quando o treinador de wrestling viajava, ele puxava treino. Então, a gente era meio que capitão do time ali. E a gente gostava, sempre gostou de ter essa responsabilidade de ser um dos líderes da academia. Era eu e ele. Então, outra coisa que botava a gente em comum também, que eu tenho dois filhos, ele tem uma filha. E desde a época da Black Zillions, eles tinham como é que chama em português? Eles tinham o quartinho das crianças ali.
Espaço então, Kids.
É, então a filha dele ficava, meus filhos ficavam, então eles brincavam junto, a gente, daí volta e meia tinha festinha de criança e eu ia na festa da filha dele, ele vinha na festa do meu filho. Então tinha esse, da gente se encontrar, né? Essa camaradagem e tal. A gente
uma amizade, amigo, mas havia uma amizade.
A gente nunca foi amigo, assim, de ligar e tal, trocar ideia, mas até porque a gente se via todo dia na academia, mas tinha um respeito, assim, tinha uma admiração, e ele era mas fora isso, ele era um cara bem fechado, assim, ele chegava na academia, brincava, falava, mas ele sempre foi um cara tranquilo, sempre me respeitou, mas ele sempre foi um cara estranho, ele sempre foi um cara de temperamento, assim, vamos colocar mais ou menos nisso. Tem dias que ele chega tranquilão, falava com todo mundo, trocava ideia. Tinha dias que não falava com ninguém, chegava, ficava na dele quietinho e não falava nada. Ele cara, sempre foi um cara assim.
É engraçado que aqui tá cheio de gente assim e a gente não é assim, brasileiro não é assim, né?
Ele é muito assim.
Você mesmo de mau humor, você cumprimenta os caras, nem que seja por educação, né?
Eu falo com todo mundo, mas ele era assim, mas era o jeitão dele, todo mundo respeitava. Então ele era um cara um pouco mais fechado. Vamos supor que às vezes até tinham parado pra falar com ele, mas ele tava nesse dia de não falar nada, eu nem falava, tipo, eu deixava a linha dele lá, mas era um cara que sempre que eu fosse falar de treino, de pô, meu irmão, vou lutar contra um wrestler, vamos treinar ele, meu irmão, na hora. Então, nunca foi amigo, eu tomo muito cuidado de falar quem é amigo, assim, que é amigo e tal, então nunca foi amigo assim, mas sempre tive um ótimo relacionamento com ele.
Legal, bom, e vai Não tem porquê, a não ser que alguma coisa mude drasticamente nas últimas 2 semanas, eu acho que o respeito tá no lugar, né, cara? E não tem porquê. Dá pra dar um puta espetáculo, fazer uma lutona, você vai ter o seu objetivo alcançado aí, com certeza, sem xingar a mãe do cara, sem xingar a religião, não tem, não tá pra isso, né, cara?
É profissional, né? É um trabalho profissional.
Outra cabeça. Depois
comer, né, uma pizza.
Vamos. Quando a gente gravou há 8 meses atrás, eu fiz uma pergunta parecida, né, cara? Eu falei, e aí, se tiver que rolar essa luta, vocês são amigos? Eu adoro ver o que passa na cabeça de um atleta de alto nível desse, né? Ele separava bem lá atrás já. Ele falou exatamente isso. Ele falou: não, a gente é amigo, mas não é amigo. Se precisar lutar, a gente luta.
Cara, tá certo, né, cara? Não é amigo de tipo de dividir intimidade, de dividir segredo, de ligar e pedir um conselho. Não é amigo. Não é esse grau de amizade, né? Assim, é amigo de treino que eu vejo, porque eu vejo o cara todo dia.
Exato.
E tal, mas não é aquele amigo, vamos supor, eu tô com um problema sério com a minha esposa, sei lá, tô com um problema. Uhum. Não é o cara que eu vou ligar pro Camargo, tipo, não é isso.
Claro,
tipo,
meu irmão, claro.
Tô precisando desabafar. Não é esse tipo de amigo. É amigo porque eu vejo o cara todo dia na academia, o cara trabalha tão duro quanto eu, o cara é bom naquela área. Volta e meia, pelo meu trabalho, eu preciso daquela área, então, pô, é bom eu ter um bom relacionamento com o cara, e às vezes ele precisa da minha área, eu ajudo ele também. É essa amizade de no trabalho, você claro. Vê o cara todo dia, meu irmão, você vai... Entendeu? É mais ou menos isso.
Fica mais simples manter uma amizade no jiu-jitsu do que no MMA, que você tem que dar umas porradas na cara do amigo, não fica?
Cara... Não sei, que eu tenho vários amigos do jiu-jitsu, a galera lá de Rio Claro, pô, meu irmão, é muito, muito, muito amiga minha, o Rafa, o Gui, o Calazans, o Caporal, os caras são amigo meu mesmo, tipo...
Não, mas então, é mais ou menos isso, aí você vai, por exemplo, você luta com um deles e ganha...
Não, então...
A amizade não estremece.
O bom é que é todo mundo de categoria diferente,
uhum,
aí a amizade acho que foi até mais tranquila, mas o Vicente... É da mesma categoria que a minha.
Uhum.
E ele é amigão meu, tipo, eu não lutaria com o Vicente. Só se, meu irmão, só se o cara chegar, sentar eu, o Dana White e o Vicente, ele falar, ó, vou dar 100 milhões pra cada um, não precisa falar nada, só vai lá, sai na mão, melhor. Só se for uma parada assim, mas, tipo, não acredito que isso venha a acontecer. Fora isso, eu não lutaria com ele, não. Pelo contrário, eu quero estar tá ajudando ele a ganhar, tá no corner dele. Eu sei que meu sonho é ser campeão, o sonho dele é ser campeão, então na minha cabeça putz, o meu sonho agora tá um pouco na frente do dele, eu sou o próximo a lutar, então ele tá me ajudando aí, vai vir pra minha luta, me ajudar ali, e daqui a pouco, se for a oportunidade dele, que seja que eu tenha que subir de categoria, fazer alguma coisa.
Entendi.
E quando ele for lutar pelo cinturão, eu quero lá tá ajudando ele pra esse momento dele, é mais
era,
ou menos
era isso que era aí tenho. Mais ou menos que eu ia chegar numa você campeão e aí alinha o Vicente pra uma disputa de cinturão,
lutaria,
cara.
Eu não lutaria com o Vicente, não. E eu acho que tem tanta luta interessante pra eu fazer ali, daria pra eu deixar o cinturão pra ele disputar, ele ganhou, ele continuou disputando, daí eu fico num estado de a gente imaginando lá na frente, né, tudo claro. Dando certo. Eu fico no status de super luta, de Ney Diaz, de John Jones agora. Pega o cinturão aí e vamos ver. Vou esperar o Adesanya, vou subir de peso. Porra, conta bancária tá cheia, já fiz meu objetivo. Agora o objetivo é ganhar na de cima.
Legal.
É mais ou menos a situação que eu coloco, assim, eu abriria assim, pro Vicente lutar
então,
pro cinturão.
Então rola essa coisa do combate, não do... Por exemplo, se você tivesse que fazer uma luta de jiu-jitsu com o Luke, você faria.
Porque
eu acho que aquele fato de você não estar machucando o cara, eu acho que dá pra administrar melhor, né?
Então, a gente sai na mão. O Vicente já me meteu a porrada várias vezes.
Mas
já,
aí é treino, tá um treino ajudando o outro, né? A cabeça é outra, né?
E a gente se ajuda bastante. Mas a gente... Essa que foi a parada eu conectei muito bem com o Vicente no começo. Na verdade, a primeira vez que eu treinei com o Vicente, Eu tava para lutar contra o Rambinho. Foi minha última luta antes de entrar no UFC. E daí, quando o Vicente veio, eu vi que ele era do Muay Thai. O moleque, pra mim, ele era americano, que eu vi ele falando inglês. Um inglês bom, assim. Depois bom pra eu fui caralho, falar com né? ele. É, ele é americano, pô. Depois eu fui falar inglês com ele, ele respondeu em português. Eu falei, ô, mas você é brasileiro? Ele, é, ele falou, ah, eu nasci nos Estados Unidos, mas eu sou. Eu falei, ah, mas todo Muay Thai, né? Ele é. Eu falei, pô, vou lutar contra o moleque do Muay Thai, o Rambinho. Ele, pô, eu sei quem é. Eu falei, pô, tu não me dá um round, não? Quanto tempo você vai ficar? Ele, ah, vou ficar aqui tanto tempo. Eu falei, pô, me ajuda aí. Ele falou, demorou.
Que massa.
Daí a gente foi treinar, a gente saiu na mão. E eu falei, pô, esse moleque é duro, vai ser bom treino pra mim. E daí, porque ele veio duro comigo e eu fui duro com ele, conectou. Legal. É tipo, é difícil explicar isso pra outras pessoas, mas é tipo quando você vai rolar jiu-jitsu, acho que o Dudu vai entender isso. De você ir duro com o cara, mas tu consegue, sei lá, é doideira, muita gente não entende isso, mas eu consigo sentir a energia do cara. E consigo sentir que o cara não veio pra me machucar, o cara veio pra treinar duro, veio pra me finalizar, mas não veio pra me machucar. E foi a mesma coisa, foi o que eu senti com o Vicente, que ele saiu na mão, mas eu vi que ele não queria me machucar. Ele queria Exato. Treinar duro, ele queria, então a gente conectou desde o começo ali.
É aquele treino duro pra tipo, ó, eu vou te mostrar o que eu sei fazer, pra e somar. Quero ver o que você sabe fazer e vamos crescer junto, né? É massa
É pra somar, é tipo a pelada de futebol que tu vai jogar pra ganhar. É time de parceiro contra parceiro, mas é pra ganhar. Ninguém vai entrar de carrinho, ninguém vai dar voadora, mas os dois estão jogando pra caramba. Tá 1-1.
Exatamente.
Tá 1-1 e o jogo tá irado, e tá 2-1, daqui a pouco tá 2-2 e o jogo tá irado. É tipo esse mesmo sentimento que foi o Sparta.
Exatamente. Ó, eu pus o quarto round. E aí a gente encerra logo depois. É o quarto, né? Deixa eu só confirmar.
Acho que é. No quarto?
É, o quarto round agora.
Então, no quarto, eu lembro que o Henry falou muito, ô, no clinch ele só tá te amarrando. Ele não quer nada com você, não. Bota pressão nele. E eu entrei no quarto, eu entrei e falei, ah, meu irmão, vou meter a mão pesada nesse cara de novo, vou tentar acabar com essa luta. Pelo que o Henry tinha falado, que eu senti que ele tava forte no clinch, mas não era tão perigo. Depois que eu entendi que ele tava só me amarrando, eu falei, ah, agora eu vou pra cima desse cara. Daí eu tentei uma queda ali, eu meti um cotovelo ali nele, e daí ele quis só amarrar. Daí eu fiquei bravo ali, acho que agora que eu dei os tapas nele ali, eu vi que ele só tava me amarrando, e tipo, daí o Henry e o Vicente começaram a falar, meu irmão, os caras só estão te amarrando, sai daí, que ele não quer mais lutar. Daí eu, meu irmão, você vê que eu crio um pouquinho de urgência ali, daqui a pouco eu tô saindo fora desse clichê aí. Que ele é um cara bem chato ali, mas é um negão que não é tão alto, mas ele é quadrado. E, pô, é difícil de sair dos caras. O cara é. Tudo bem que ele não tá no gás do wrestling, mas, pô, o cara treinou wrestling a vida toda. Ele tem a manha de dar uma amarrada ali. É que nem.
Ah, lógico.
É que nem o faixa preta, tipo, mais antigo. Tipo, o cara não vai te finalizar, mas o cara sabe te controlar, sabe te conduzir, ele é bem malandro ali.
É. E ali é o que eu falei, olha a diferença, cara, de tensão, né? A hora que você tá com as tuas costas na grade e a hora que ele tá, cara. Ele tá olhando, ele não para de olhar no relógio e duro ali, né, cara? Tipo, puta, é foda. Ô, e eu não sei como é que o juiz não pararam essa luta. Dá pra enfiar o dedão dentro do supercílio dele ali, né, cara?
Ele só não parava primeiro porque ele parou de sangrar, mano. Aí os caras não pararam muito, porque quando parou o sangue, não era tão perto do olho. E não parou ali também dele ficar amarrando, que eu falei, ah, vou ficar batendo esse cara. Eu ficava dando uns golpes no corpo ali. Aí agora ele parou. E eu via que ele tava incomodado. E quando parou, eu fui pra cima dele de novo. Se eu não me engano, eu acertei uma mão pesada nele bem nesse momento ali, ó. Acertei o chute, acertei o cruzado. E fui botando pressão, paro na frente dele. Os cruzados tava acertando direto nele, ele tirava bem meus jabs, mas os cruzados ele não tirava, não. Acho que vai ser ali que eu dou uma passadinha com o joelho, tá? E joelho.
Aí agora fez que não, é porque doeu, né?
Não, acertava tudo. Você sabe quando acerta o cara.
É.
Tem essa. Acho que agora ali eu faço uma fita do joelho ali, mas eu jogo tanta mão nele ali. Eu tenho até que assistir essa luta de novo aí.
Cara, mas é demais. E oi, teus cruzados estão tão sensacional, né, cara? Porra, muito. Tá pô, muito foi... foda, cara.
Eu faço
a evolução tá absurda, bicho.
E eu faço kickboxing aqui, mas, pô, grande parte disso aí é o Vitor, brother. O Vitor me ajudou muito no começo ali na parte técnica ali de repetir, de entender a mecânica, de entender o porquê. Oh. Aí, acertei um golpe pesado nele ali, ó. Bum, aí ele deu um knockdownzinho nele ali, ele recuperou. E o bicho é forte, brother, só que, sei lá, acho que ele tava com muita coisa na cabeça dele ali também. Na verdade, o que muita gente fala é que depois que ele divorciou da esposa, ele nunca mais foi o mesmo, né? Tipo,
ah, é, eu nem sabia disso, cara.
Então, na luta contra o Camaro, ele tava indo em divórcio. Muita gente não sabe, mas ele tava entrando em divórcio, se eu não me engano. E depois daquilo ali, aí a mulher dele era uma que segurava as pontas demais. Daí ele foi fazer esses clipes, aí num dos clipes, não sei o que aconteceu, mas acho que teve algum envolvimento dele aí, não sei o que aconteceu de novo com outra mulher. Eu sei que daí a mulher dele meio que quis separar, daí eu acho que ele nunca mais foi o mesmo ali. É aquela parada da família, né, brother? A família ali, uma esposa ali do teu lado te dando um suporte ali é diferente, brother. É outra parada.
Cara, e não é todo mundo que consegue manter a fome. Faz sentido o que eu tô falando? Tipo, aquela... O cara foi campeão, ganhou uma grana, não sei o quê. O cara entra lá, mas, tipo,
Mas eu acho. Então, são fatos e fatos. Tipo, tem o Rob Lawler, certo? O Rob, meu irmão, o cara, ele fala que ele não precisa mais lutar. Tipo, que não, ele fala que naquele. Ele lutou contra o Rory McDonald no evento do McGregor. Foi a primeira vez que o McGregor deu boom contra o Chad Mendes, ali quase deu uma guilhotina.
Quase, cara, é isso que eu falava. Putz, vou ficar olhando, vai que pega agora, né?
Então, daí o Rob fez grana demais naquela luta. Só que. E ele fala que não precisa mais de grana pra lutar, mas que ele ainda quer. Ele quer sentir o Rob lá, tipo. Aquele diante, mas é tipo uma tomada ali, um switch ali que ele não consegue ligar de volta, que de vez em quando ele liga no treino, meu irmão, tem dias que o Rob bota dois pra deitar no treino e o nego sai com o olho roxo, né, sai ferrado, mas ele não tá conseguindo ligar essa parada na luta. Então eu acho que tem tudo, mas o Rob é um cara que, como eu falei, tá com a vida financeira tranquila, mas ele treina porque ele gosta, porque ele quer, ele fala que não precisa mais daquilo, mas ele gosta. E aí você pega o Woodley, que já não tá com aquela base familiar ali, tipo, fechada também, já é um cara, é complicado. Então, é difícil eu falar dos outros, né, que eu não tô, claro. Não tô na pele dos caras sentindo, mas não, o que eu acho... Não
fala, pelo amor de Deus, faça outro clipe aí, pelo amor de Deus, tô fora.
O que eu acho é... pra mim, eu quero manter essa base familiar aí, a Bruna é meu irmão. É sinistro ali, me dá suporte em tudo. Eu acho que é um dos porquês que eu tô tendo tanto sucesso assim na minha carreira. É ela me dando suporte. E acho você
tem
que outra
cabeça
coisa...
livre, tranquila para fazer o teu trabalho, né, cara? Não tem que se preocupar com nada, né?
Lógico. E,
dizer,
não, mas
assim, não tem que se preocupar...
Ainda faço um monte de coisa.
Não tem que se preocupar com mais coisa, né?
Tipo... Ainda tem, a gente ainda... O bicho não apega entre eu e ela às vezes, mas a gente consegue entrar num acordo sempre e um ajudar o outro. E outra coisa é o que você falou, essa fome de luta aí, bro. Eu tenho muita fome de treinar, eu me amarro em treinar. De vez em quando eu tenho uma lesãozinha, tipo, pequena, nada grande, mas o cara fala, putz, você não vai poder treinar amanhã. Aí eu falo, caralho, tipo, gosto, sabe? Tipo, eu já fico cabreiro. Então eu sei que eu tenho essa fome de treino, de vontade de lutar, e eu vou lutar enquanto eu tenho essa vontade de lutar. Tipo, eu acho que vão ser mais uns 4, eu tô com 34, eu acho que vão ser mais uns 4, 5 anos agora, eu acho, mas quem sabe se não vai ser mais uns 7, 8 anos. Eu acho que eu tenho saúde mental e saúde, tipo, meu corpo é bem saudável pra fazer isso, então vamos ver. Mas enquanto eu tenho vontade de treinar, de me preparar pra luta, eu vou continuar lutando. Mas se eu ver que eu não quero mais treinar, que eu não tô na pilha de lutar, eu paro no mesmo dia, meu irmão.
É, foda. Essa história da fome que eu falei, era tipo assim, o cara até entra com sede, né? Tipo, eu vou lá, essa luta que eu vou me recuperar. Aí leva um atraso, igual levou no primeiro round com você. Parece que o cara meio que desiste, a alma dele fala assim, ah, bicho, ó, vamos, parte pra próxima, né, cara? É foda, né?
É difícil julgar, é difícil falar nesse caso, mas eu acho que... Eu acho que tem muito a ver com o treino, tem muito a ver com tudo. Eu acho que você faz muitas vezes você faz na luta o que você está fazendo no treino. Então, putz, eu acho que ele estava muito esperando, muito. E eu fui capitalizando, para ficar esperando, mesmo, toma. Então, é complicado. É complicado falar pelo cara sentar na pele dele ali. Cada um tem seus problemas. O nego tá cheio de problema aí, é complicado.
E a gente aqui dando pitaco na vida do cara. Mas não é pitaco, o cara é uma pessoa pública, né, cara? A gente tá fazendo uma análise porque a performance do cara não é...
Não, a performance mudou, né, bro? O cara era um cara de outro nível, virou campeão, ganhou do Rob Lawler. Daí, depois do Rob Lawler, ele ganhou do Demian, depois ele ganhou do Darren Till, acho que ganhou mais uma nesse tempo aí, mas depois parece que deu uma parece, não é o que aconteceu, o que parece que aconteceu.
Exato.
É que ele perdeu essa vontade, né, e daí eu acho que se tiver qualquer tipo de quebra de laço com família ali, eu acho que interfere muito nisso.
É verdade. Tem um lance, cara, que é aquela luta do Usman, por exemplo. Você acha que chega na... Depende de cada cara também, né? O cara chega lá, bate de frente com o Usman, que o cara domina ele de um jeito que ele fala, cara, uma coisa que eu assisti, essa última luta a penúltima luta, né, do Davidson com o Benavides, o UFC faz uma... Tipo um making off, assim, né? Mostrar ele saindo da luta no corredor, assim, depois da luta. Cara, ele fez uma reuniãozinha com o time dele, ele chorava, cara, em prantos, falando, olha, eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque eu dei o meu melhor ali, eu tava 100%, eu dei 100% de mim, lutei, assim, tudo que eu sei... Do melhor jeito que dá. Né? E não dá pra ganhar desse cara. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Cara, aquilo lá bateu em mim pesado, assim, porque você vê, é um sentimento do cara que você chegar lá e ser nocauteado no primeiro round porra, você tá lá pra trocar porrada. Uma hora você vai levar uma porrada. Não. Entendeu? Não. Agora, você ser dominado e amassado, o cara não sai de lá, tipo, eu nunca vou ganhar desse cara. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu nunca vou ganhar desse cara. Entendeu? Eu acho que isso dá um sentimento foda no cara também, cara.
É, eu acho que, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Todos os caras que eu já lutei, nunca fui tão dominado assim, nem no MMA, eu perdi. Eu acho que muitas vezes foram coisas que eu fiz que me fez perder na luta, não meu adversário em si. Foram escolhas erradas que eu tomei que acabaram acontecendo a derrota. No jiu-jitsu também, já todos os caras que eu já perdi, a maioria deles eu já ganhei, um ou outro que eu nunca ganhei, mas tipo, nunca foi um passeio assim, mas eu já vi isso acontecer com vários caras. Tipo, o Roger era um cara que fazia isso muito. O Roger ganhava dos caras que, meu irmão, ele dava uma amassada, mas uma amassada, que o cara não queria mais lutar com o Roger. O cara, meu irmão, mudava de categoria. Ou mudava de categoria, ou ele ia lutar com o Roger sabendo que, meu irmão, que não dá pra ganhar do cara, o jacaré...
Os caras viravam faixa branca, né?
O jacaré fez isso com muita gente, o Rafael Mendes, o Cobrinha, os caras iam lutar com o Rafa, meu irmão. O Rafa já sabia, nossa, eu vou matar ele, eu já bati tanto nesse cara,
foda, né?
Que o cara não vê caminho. Então, putz, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi isso acontecendo com muita gente, de tipo... De... Putz, de nego nunca mais querer lutar contra o cara assim, então.
É foda, cara, é foda. Mas no jiu-jitsu você tem a. Eu sempre falo que a galera que vende jiu-jitsu em alto nível sabe perder melhor do que quem compete em outras coisas. Porque você acaba perdendo e ganhando tanto
lógico,
que o perder fala assim, porra, que bosta, né? Não, não queria perder, mas daqui 2 semanas eu pego ele. E quem não compete desse jeito, eu acho que uma derrota cai errado, tá ligado? O cara dá um baque, né, no cara que o cara não consegue recuperar 100% mentalmente. Pitaco aqui. Virou uma sessão de psicólogo aqui, né?
Mas tem muita gente que não consegue. Eu acho que não tira a lição do perder. Eu acho que é isso.
É.
Eu acho que é mais ou menos isso. Que acho que eu perdi 3 lutas até hoje, né? Até agora, na minha carreira de MMA, eu perdi 3 lutas. Uma delas. Eu fiz quase tudo certo, que foi minha primeira derrota. Eu fiz quase tudo certo. Mas na hora da luta eu entrei muito pilhado, mas muito pilhado, que eu cansei antes da hora. Eu tomei decisão errada de estar tão na pilha. Mas eu lutei contra um cara, era um russo na época, ele estava com 18-1, se não me engano, 19-1. Era um russo do Daguestão, brabíssimo. E o moleque saiu da luta mancando. Todo quebrado, todo arregaçado. Eu tava com os calombos, tomei um knockdown naquela luta, perdi posição. Mesmo assim, eu botei ele pra baixo 3 vezes. O cara levantou. Eu acertei 4, 5 low kick limpo nele, acertei chute no corpo, acertei mão pesada, tipo. Só que eu tava muito imaturo pra pegar aquela luta. Então foi ótimo. Perde na
experiência, né?
Foi ótimo pra mim ter perdido aquela luta, que eu aprendi pra caramba. A próxima luta que eu perdi foi contra o Trator. Putz, foi uma luta que eu menosprezei demais o Trator. E tive um corte de peso horrível. Cheguei na luta todo frustrado e, tipo, tava sem estratégia, meio que pensei que ia ganhar tranquilo e a luta começou a ficar ruim. Fiquei frustradão no meio da luta, comecei a errar e, pum, perdi. Aprendi pra caramba com aquilo, que eu não posso subestimar meu oponente, não posso achar que vai ser fácil, não posso entrar frustrado na luta, por mais que aconteça o pior. No primeiro minuto, no primeiro round, eu não posso me frustrar. E aprendi com corte de peso. Daí fui lutar com o Dan Hooker, que já estava num momento bem melhor. Corte de peso horrível. Tomei o knockdown, quis sair na mão com ele. Não respeitei aquele knockdown, não quis usar meu jiu-jitsu. Queria ganhar dele na trocação. Um ego inflamado ali. Então,
foda.
Eu hoje em dia, eu sou muito agradecido por essas derrotas e saber aprender muito com elas. Eu aprendi muito. A parada não é se perder e falar, a mão do cara entrou. Não, a mão do cara entrou por alguma coisa. Por que a mão do cara entrou? Então, eu gosto de analisar muito e aprender muito com minhas derrotas. E hoje em dia eu sou grato por cada uma das minhas derrotas, que, meu irmão, é um aprendizado sinistro que eu tenho.
E é massa isso. Eu gosto da sua lucidez dos dois lados, né, cara? A gente fez um breakdown imaginário daquela luta sua com o Demian, cara, foi sensacional o breakdown. Eu fiz o podcast com o Demian e eu meio que fui guiando ele assim, e ele foi com o que você tinha falado e ele foi concordando, cara, porque é uma visão de luta é espetacular, cara. É pouca gente que tem, e não é à toa que você tá onde você tá, tá ligado? A hora que você tá ali, você tem essa lucidez e essa clareza. De igual você falar, eu visualizo muito e tal. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa vantagem mental de conseguir.
Isso faz diferença, cara. Seu mental forte, você ser um cara inteligente, um cara pra se adaptar, né? Não basta ser um casca grossa, bom pra cacete, sair na porrada. Porque às vezes você vai pegar do outro lado um cara igual a você, irmão. Casca grossa, porra dele. Qual vai ser o diferencial? Cabeça forte. Você saber se adaptar, você ser um cara inteligente. A gente acabou de ter uma aula aqui com o Durinho, ele falando o que, que ele fez na hora de caminhar no primeiro round, caminhar no segundo. Não foi nem um corner, ele enxergou lá dentro, ele se adaptou àquela situação e ele foi superior. Enfim, o Demian é um cara super inteligente também nesse ponto de falar. E caras assim, você percebe que eles, quando você senta e conversa, você vê o que, que ele fez na carreira. Porque são caras inteligentes. Aproveitam as derrotas, aprendem com isso. Se adaptam às lutas, se adaptam aos momentos ruins, crescem com isso, né? O Durinho é um exemplo, o Demian é outro exemplo, o Minotauro é um cara, super exemplo nesse ponto. Enfim, são vários caras, né, que souberam lidar com isso, dar a volta por cima.
É verdade.
E, enfim, e aí construir uma carreira vitoriosa. Se Deus quiser, o Durinho aí no dia 13 vai levantar esse cinturão aí pra gente.
Vai, com Amém. Certeza.
E outra coisa, Dudu, rapidinho, só complementando isso. Eu não nasci inteligente, eu não nasci com essa visão, não foi nada disso. E fazer a visualização, até hoje eu tenho uma resistência ferrada de fazer a visualização. Eu faço a visualização agora de noite. Eu treinei o dia inteiro, fiz a dieta, eu janto, boto o moleque para dormir e vou fazer. Meu irmão, eu não tenho vontade nenhuma de fazer a visualização, nenhuma. Eu vou te ser bem sincero, é uma briga comigo mesmo, pra porra.
Caraca.
Vamos fazer, mas eu faço porque eu sei que é bom pra caramba pra mim, eu sei que o quanto é bom, e eu sempre tenho essa, eu não sei se é só comigo, mas tudo que é bom pra mim, tudo que é mais ou menos isso, pra eu ter certeza que eu tô no caminho certo, a parada é chata de fazer, é mais ou menos assim. Quando eu sei que é chato de fazer, que eu não tô com vontade de fazer, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mais ou menos assim. Então a visualização é uma parada que eu, tipo, é chato de eu começar a fazer. Depois que eu começo a fazer, eu vou embora. Mas eu não quero começar a fazer. Ler um livro. Tipo, eu tenho 3 livros que eu tô lendo ali agora. É uma briga mental para eu começar a ler o livro. Depois que eu comecei a ler, eu vou embora. Mas eu não quero começar a ler. Tipo, eu prefiro ficar no telefone, prefiro tacar o Netflix, prefiro... Mas eu sempre brigo comigo e falo pra mim que essa que vai ser o meu diferencial, esse que vai ser a inteligência de treinamento, a visão de luta, ler o livro, fazer a visualização, fazer minhas anotações, meu diário de treinamento, fazer aquela técnica, fazer aquilo, repetir. Mas é uma guerra mental, porque querer eu também não quero não, meu irmão. Quero ficar, sentar ali e ver o Netflix, mas eu fico nessa guerra mental pra estar me aperfeiçoando, que, pô, é uma briga comigo mesmo. Todo dia eu sei que eu tenho que fazer a visualização e todo dia eu não quero fazer a visualização, é mais ou menos isso.
É a história da vida de um atleta profissional, né, cara? Você não pode se sabotar, né? Porque o diabinho fica no ombro ali, tipo, pô, não, come uma pizza. Pô, não é?
Exatamente.
Por que eu vou treinar tão duro hoje? Se você... O jogo mental, o seu trabalho mental com você mesmo é primordial, senão não tem sucesso, cara. Não funciona, não funciona assim pra ninguém.
Não,
ó,
vai lá. E todo mundo. Não,
termina.
É tipo você falar. É de lei você falar, meu irmão, vou começar a dieta hoje. Vai aparecer um brigadeiro, vai aparecer uma coisa de criança, vai aparecer uma pizza, vai aparecer, foda. Meu irmão, o nego vai trazer um hambúrguer de graça pra você, ó, é o hambúrguer que sobrou, meu irmão. Mas aí, na minha cabeça, o que que acontece? Aquela situação, aquilo tudo, é meio doido isso, mas aquilo tudo só tá acontecendo pra eu vencer a minha própria resistência.
Te fortalecer mentalmente,
só
né?
Só tá acontecendo pra isso, pra ver se eu vou realmente ganhar da minha mente ou se eu vou ceder. Então,
é, muito
porque...
legal.
E são paradas que acontecem com todo mundo. E, tipo, quando eu começo a entender e querer perceber isso, o caminho certo, eu sei que é mais difícil. Eu sei que, meu irmão, putz, não tô querendo fazer a visualização, que merda. Putz, vou ter que fazer essa visualização, né? Caralho.
É foda.
Aí eu paro, respiro, assim, só tá ruim porque vai ser bom. Só tá chato porque vai ser bom, né? Então vamos fazer essa porra que eu vou ganhar por causa disso. Aí eu vou lá e faço a mentalização.
E essa mentalização é você, só pra galera entender, você faz tipo dia de luta, né? Passo a passo o que vai acontecer, né?
Eu faço uma meditaçãozinha ali, só pra dar uma acalmada no pensamento e tal. E eu faço a luta, eu faço normal, saindo do hotel, eu e meus treinadores, cara, entrando na van, vamos pra arena, chega na arena, mesmo ritual de sempre. Às vezes o Zara tá lá, e se o juiz vem, ou você é o juiz da sua luta, e faz a bandagem, faço o meu aquecimento, ando pra luta. Faço o primeiro round, me coloco em várias situações ruins, boa. Isso aí me ajuda muito no clima, para eu entrar no clima de luta, para eu ficar mais focado para a luta. E também para não me frustrar, que na minha visualização eu boto o Camaro me botando na grade, o Camaro me dando knockdown, o Camaro me amarrando no chão e eu não achando finalização, e eu cansando, e o Camaro tá ali E eu continuo fazendo e fecho. Só que eu faço a parada real já. Eu fecho o olho e me coloco no meio da luta e fazendo. Porque quando chega na luta, eu já lutei com o Camaro mais de 50 vezes, já ganhei dele mais de 50 vezes. E ele já me deu um knockdown, ele já me colocou no chão, já perdi posição, eu já fiquei na grade, já cansei, já aconteceu tudo que pode acontecer, já tomei dedo no olho, já tomei pancada no saco, já tô sangrando, já tô ruim e tô lutando do mesmo jeito. Então quando chega na hora, parece que pode acontecer qualquer coisa que não vai me frustrar e eu vou continuar na minha estratégia. Demais. E eu vou continuar indo e não vai mudar o olhar e eu vou estar escutando meu corne, é mais ou menos pra... É uma parada... É um pouco chato, é um pouco cheio de detalhe, mas é... A parada funciona pra caramba.
Demais. E saber se colocar nessas posições é a melhor coisa que você faz, justamente por isso. Você não se frustra quando você vive elas, né? Você já passou por isso.
Já fiz mais de 50 vezes.
Ó, deixa eu só... Eu botei um no Insta lá, o pessoal, pra mandar umas perguntas. A gente já falou sobre várias dessas perguntas aqui, mas eu só vou meio que reconhecer que o pessoal mandou, tá? Como é lutar com um cara que você treinou? Essa é do Chitonho.
Hã? Fala o nome deles aí. Fala
vou falar. Chitonho. Como é lutar com um cara que treinou por anos com você e que conhece o jogo do outro? A gente já falou da parada do Usman. Lucas Lopes. Se você ficar por baixo do Usman, você vai ficar por lá mesmo e desenvolver o jogo ou vai tentar sair de todo jeito?
Então, quando eu caio por baixo do Camaro, de qualquer um, vamos supor, vamos botar Camaro, Kobe, mas qualquer outro wrestler que tiver ali, Kamza, Ushmaev, qualquer um. Minha parada de quando eu caio por baixo, eu tento ficar tão ofensivo, mas tão ofensivo, que eu vou te confundir, tipo, eu quero te deixar muito incomodado, tu vai me derrubar, eu vou te bater, eu vou tentar fazer jiu-jitsu, e eu fico variando tudo na minha cabeça, então eu caí, eu já tenho que te dar um golpe, quando eu tô caindo, eu já tô pensando numa raspagem, já tô pensando numa inversão, já tô pensando em, às vezes, se eu tô caindo pra esse lado, já tô pensando em continuar a queda e cair por cima, ou eu tô pensando em trabalhar o gancho, eu vou pensar num cotovelo, e daí eu começo, e quando uma coisa não funciona, vamos supor, cara, pum, me chapou, eu vou começar a fazer espaço, bater, cotovelo, tentei levantar, não consegui, volto com a raspagem, não consegui, vou para a finalização, não consegui, volto para a levantada, não consegui, volto para a raspagem, daí volto com o soco, foda, volto com o cotovelo, e eu vou ficar fazendo isso, mas eu vou ficar fazendo isso, é o que eu faço todo dia, tipo, posso até cansar, mas eu vou fazer isso tanto, que das duas uma, ou você vai começar a adaptar e tipo, porra, não vou mais botar esse cara para baixo, ou tu vai cair em uma, das duas, uma, ou tu vai... Minha cabeça é, ou eu vou fazer você parar de querer me derrubar, que eu vou te atacar tanto, eu vou fazer você tão cansado, vou deixar você tão ativo que você vai falar, meu irmão, não quero mais ficar nessa guarda, não. É. Ou você vai cair numa das armadilhas, ou é um ou outro. Ou se o cara for tão malandro e não cair em nada, o cara vai falar, porra, meu irmão, gastei uma energia... Mesmo por cima desse cara que, porra, não vou botar ele mais pra baixo, não. É o que eu quero.
Perigoso,
que
né, cara? Perigoso pra caralho, né? Fica armando esse stand de armadilha aí. Como a gente falou, né? Tem níveis pra tudo, né, cara? Não dá pra ignorar o fato de estando no chão com você ali, o nível
não
muda,
não dá. E de verdade, eu tô fazendo muito wrestling, tenho evoluído muito no wrestling. Mas eu não tenho medo nenhum desse cara me derrubarem. Qualquer um deles. Pode me derrubar, que eu não vou... Primeiro que não vai ser fácil de me derrubar. Mas se acabar me derrubando, meu irmão, vou trabalhar do mesmo jeito. Não tenho medo de queda, não pode me quedar. Sprawl não faço. Ou eu faço contra-golpe, ou eu caio por baixo e trabalho por baixo. Mas não faço muito sprawl. Lógico que eu defendo, empurro cabeça, quero contra-golpe, quero que mura, não quero que me derrube. Mas se me derrubar, putz, vai começar
seja,
a luta.
Seja bem-vindo, né?
Seja bem-vindo, porrada vai comer ali.
É foda. Ó, eu vou fazer a última aqui, aí a gente vai, porque já tomamos teu tempo demais aqui. Você vinha de duas vitórias nos 70 quilos e mesmo assim mudou de categoria. É 100% do corte de peso? Você viu uma oportunidade? Como é que te atrapalhava?
Então, foram várias coisas. Primeiro que já tava pegando, tava ruim de cortar peso e eu tava ganhando muita massa muscular, então eu bati o peso, vamos supor, peso em off eu tava com 84. Aí fiz a dieta, cheguei nos 70 e pouco, bati o peso. Na próxima vez eu já não tava com 84, já tava com 86. Aí
Cara.
na outra luta já tava com 87,88 e já tava chegando nos 90. E chegou uma hora que tava difícil demais o corte peso, já tava pegando a minha performance. E foi uma questão do contrato também, era uma coisa ali que eu, putz, eu não queria arriscar chegar na terceira luta, na última luta do contrato para subir. Falei, ah, tô vindo de duas vitórias, tem mais duas aqui, vamos subir agora, meu irmão. Que eu subi, caso dê tudo errado, eu perco essa luta, eu desço e faço mais uma, tipo, não vai
É,
dar
tá
merda.
na mesma posição,
É,
né?
tô tranquilo, tô vindo de
Tá
duas
certo.
vitórias, deixa eu subir agora. Eu liguei para subir e deu certo. Então foi uma questão de contrato, foi uma questão. Na verdade, foram duas coisas. Primeiro foi uma questão de saúde. O meu médico, o meu nutricionista Marcelo Fel, ele falou: meu irmão, a gente está matando tanta célula boa sua, e célula, ele falou, célula é igual vida. A gente está matando tua vida, a gente está matando anos de vida seu só por causa de corte de peso. E
Cara,
eu lembro que ele falou na época: quem são os caras mais fortes da 77? Eu falei, pô, Camaro e Tyron Woodley. Ele falou, meu irmão, em menos de 6 meses eu te deixo tão forte como esses caras. E putz, não deu um pouquinho mais de um ano aí, eu lutei contra um e tô lutando, vou lutar contra o outro.
caraca,
Então,
bicho.
o Marcelão falou pra eu subir, por isso que eu tava matando muita célula e não tava sendo bem, que eu ia pagar por isso futuramente. E minha performance não tava mais a mesma, fora a dieta, que eu vivia em dieta, era mó estresse. E eu não tava rendendo o que eu
Você
tava
acaba
rendendo.
perdendo a vantagem que você tá querendo,
Não
né?
tá,
De peso, né?
e não chegava na luta bem, tava treinando bem pra caraca na luta, não lutava bem, mas não lutava o que eu tava treinando. Então,
Lógico.
foi isso.
Foda. Meu irmão, vamos nessa?
Vamos lá?
Acho que deu, né? Pô, tiramos 1h40 do descanso do campeão aí no
Bora.
camp, cara. Porra, de coração, obrigado.
Tá tranquilo,
É,
demorou,
pô,
Rafa.
próximo a gente vai fazer. Eu quero ver esse cinturão pendurado aqui, ó. Vai fazer o podcast inteiro com o cinturão no ombro, tá?
Vamos botar ele
Vai
aqui.
dormir, vai tudo, se Deus quiser.
E
Boa.
vai, pô.
Amém.
E aí o
Amém.
breakdown vai ser da vitória contra o Usman. A gente vai, tamo junto, pô. Vai ser legal
Amém.
demais.
Vamos com
Contigo
tudo em
aqui é
breve.
100%.
13 de fevereiro, se Deus quiser, vamos. Eu falei, eu tô. Meu irmão, ameaçou mudar o tempo, ameaçou chuva, já boto casaco, pego um guarda-chuva, tomo vitamina C a
Vitamina
mais.
C.
Meu irmão, não tô dando mole, fisioterapeuta,
Puta.
já aumentei a sessão, tô fazendo quase todo dia para não ter erro. Tô, meu irmão, dieta tá em dia. Pô, se Deus quiser, não vai acontecer nada, vou chegar lá 100%, sem lesão, sem nada, e dar meu máximo lá para trazer esse cinturão no dia 13 aí. Se Deus quiser, a luta vai acontecer, e eu vou chegar lá 100% e vou dar meu 100% e vou pegar esse cinturão e
E vamos ter
depois
mais
a gente se
um
fala
campeão
aí.
brasileiro aí para comemorar. Puta que pariu, estamos precisando demais, cara.
É, boa.
Estamos precisando
Show de
demais.
bola.
Beleza? Dudu, valeu
Valeu, valeu.
pela
Tamo junto.
companhia aí, obrigado demais. Durinho, irmão,
Valeu.
vai com tudo,
Valeu,
boa
Rafa.
sorte, cinturão é nosso,
Obrigado.
cara. Vai
Boa
brigar,
sorte, Dureza.
valeu, irmão.
Vai com tudo.
Abração, Dudu. Tamo junto.
Valeu,
Valeu,
Dudu,
Rafa.
tamo junto,
Valeu.
irmão.
É
Os...
nóis.